Estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América Português para a África, nesta quinta-feira, 28 de maio. Foi o dia em que foi lançada em Londres uma campanha internacional para a amnistia de todos os presos políticos em redor do mundo. O movimento transformou-se mais tarde na conhecida organização Amnistia Internacional. Foi em 1961. Lá fora hoje, aqui na capital americana, 24 graus centígrados, estamos com chuva. Ao microfone, na primeira meia hora destes 90 minutos de emissão, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com as notícias internacionais. Os Estados Unidos, Austrália, Canadá e Grã-Bretanha condenam a China por novas leis de segurança em Hong Kong. O número de desempregados nos Estados Unidos sobe para mais de 40 milhões. O número de mortes da Covid-19 para mais de 100 mil. Como sempre, a primeira meia hora, hora e meia de emissão, é dedicada à Angola. O ativista vai ser julgado no Luís. A polícia nega envolvimento em morte de sindicalista. A família tem dúvidas. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. Os Estados Unidos, Grã-Bretanha, Canadá e Austrália condenaram hoje as novas leis de segurança da China para Hong Kong, afirmando que violam a Declaração Sino-Britânica sobre o território e o princípio de um país, dois sistemas. Os quatro países disseram numa declaração conjunta que as leis abrem a possibilidade de perseguição de cidadãos de Hong Kong por razões políticas e irão aprofundar as divisões entre a China e a população de Hong Kong. Os quatro países disseram que as leis poderão pôr em perigo a cooperação internacional no combate ao coronavírus e apelaram ao governo da China para trabalhar com o governo de Hong Kong e o povo do território para se alcançar uma acomodação mutuamente aceitável. A legislatura chinesa aprovou as novas leis de segurança para o território que deverão ser agora ratificadas pelos dirigentes do país. Em Hong Kong, hoje registaram-se confrontos físicos na Assembleia do Território que está a debater uma lei tornando um crime insultar o hino nacional da China. Os pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos diminuíram na semana passada, mas mesmo assim 2 milhões e 100 mil pessoas pediram essa ajuda. Isto eleva para quase 41 milhões o número de trabalhadores que pediram subsídio de desemprego desde meados de março, quando a economia americana começou a paralisar devido às medidas de combate ao coronavírus. O Departamento de Trabalho deverá anunciar no início do próximo mês qual a percentagem de desemprego no país, esperando-se que atinja os 20% ou mais. As autoridades governamentais americanas anunciaram, por outro lado, que a economia americana contraiu 5% no primeiro trimestre do ano. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje ser um marco muito triste o facto do número de mortes causadas pela Covid-19 ter ultrapassado os 100 mil no país. Um grupo de senadores dos dois partidos apelaram, entretanto, para que segunda-feira todo o país observe um minuto de silêncio em honra dos que morreram. O senador democrata Brian Schatz disse ser essencial que o país assinale este marco com unidade e claridade em conjunto. Revés do mundo, o número de mortes da Covid-19 é agora mais de 356 mil, com cerca de 5 milhões e 700 mil pessoas infectadas. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, apelou hoje a mais ajuda para os países em desenvolvimento e de médio rendimento e apelou ao Fundo Monetário Internacional para considerar tornar mais fundos disponíveis a países que fazem face à crise económica devido à pandemia do coronavírus. Guterres disse que a ajuda não deve ser limitada aos países menos desenvolvidos, devendo estender-se aos países em desenvolvimento e de rendimento médio que estão também a perder acesso aos mercados financeiros. A chanceler alemã, Angela Merkel, deu o seu apoio ao apelo para mais fundos do FMI. Um homem foi morto a tiro numa segunda noite de protestos na cidade americana de Minneapolis pela morte de um africano-americano quando foi preso pela polícia. A polícia disse que um suspeito no assassinato de ontem à noite foi preso, mas está ainda a tentar determinar o que se passou. Manifestantes incendiaram e pilharam uma loja de subsalentes de automóvel. No Ruanda, um tribunal condenou à prisão perpétua um antigo político considerado culpado de responsabilidade na morte de dezenas de milhares de pessoas durante o genocídio de 1994. Ladislas Nkanziwa, que dirigia a municipalidade de Nyakizu, no sul do Ruanda, foi indiciado em 1996 por um tribunal internacional, que depois o entregou a um tribunal do Ruanda. Ele foi acusado de pessoalmente ordenar a morte de cerca de 200 mil pessoas. O seu advogado disse que vai apelar da sentença. Ntaganzwa foi preso em dezembro de 2015 na República Democrática do Congo e entregue ao Ruanda em março de 2016. Os Estados Unidos tinham oferecido uma recompensa de 5 milhões de dólares por informações que levassem à sua prisão. A Nigéria é um dos países da África Ocidental com mais perigos e difícil para os jornalistas, disse a organização Repórteres Sem Fronteira. O Irão disse hoje que uma decisão dos Estados Unidos de suspender as restantes dispensas de aplicação de sanções americanas ao Irão não terão qualquer efeito no seu programa nuclear. Um porta-voz da Organização de Energia Atómica do Irão disse que as medidas se destinam a distrair a opinião pública e não irão pôr pressão nas autoridades iranianas. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, disse ontem que companhias que operam ainda em projetos nucleares do Irão deixarão de ser dispensadas das sanções americanas aplicadas ao Irão e ao seu programa nuclear.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O ativista cívico Jorge Kiseke, residente na província do Uíge, foi notificado a comparecer em tribunal provincial. Ele é acusado de cometer os crimes de injúria, calúnia e difamação contra o vice-governador da província para o setor de infraestruturas sociais, Afonso Luviluco. O Muniz Francisco tem os pormenores.
O professor Kiseke, um dos promotores de várias manifestações contra a má governação dos governadores da província e das ações que chama de corrupção, nepotismo e suborno por parte do vice-governador para o setor de infraestruturas sociais. O ativista afirmou que está preparado e unidas todas as provas para enfrentar o tribunal no dia do julgamento.
Fui acusado no crime de difamação e injúria e calúnia. Mas quando eu tenho provas contra o atual vice-governador, eu mesmo já sou o motivo da corrupção dele. Forneceu-me uma casa, mesmo não tendo participado no sorteio das casas do Quilomoço, com intenção de me silenciar, porque eu fui na centralidade do Quilomoço, são muitas residências, mais de 200 apartamentos inabitados. Essas casas foram construídas com dinheiro do povo, dinheiro do Estado, dinheiro do povo angolano, nosso dinheiro. E quando existem pessoas que necessitam de habitações, mas existem pessoas que privatizam, metem isso como sua pertença. Então, fiz uma manifestação contra o atual vice-governador. Depois ele chamou-me seu gabinete, dizendo de que ele pode me ajudar, porque eu vamos te pagar uma bolsa de estudo, podemos te dar uma casa, em forma de me silenciar. Como eu tenho mesmo, quero mesmo provas credíveis, eu recebi isso não porque estava tão interessado, não, porque até se eu estivesse tão interessado, eu iria me manter no silêncio. Recebi essa casa, me pagaram bolsa, para provar que ele mesmo é um corrupto.
João Almeida, advogado de defesa de Jorge Kiseke, disse que o julgamento estava previsto para o passado dia 27 de maio, mas pelo atraso na notificação dos declarantes, foi remarcada para o dia 22 do próximo mês.
O tribunal também, na verdade, atrasou. Tinha que se requisitar dois declarantes, que são o administrador municipal e o deputado Simão Félix. São dois declarantes que, na verdade, tardou um pouquinho por parte do tribunal notificar essas pessoas. E em função disso, o tribunal achou melhor adiar o julgamento. Foi remarcado para o dia 22 do próximo mês.
Miguel Teta Neto, coordenador provincial das organizações da sociedade civil no IJA, apela a lisura no processo por parte do tribunal local, apesar de não acreditar na transparência da justiça angolana.
Eu estou a falar que haja mesmo clareza, haja sinceridade, haja fair play e de formas a termos um julgamento contigo, porque já sabemos que em Angola quase todos os detentores de cargo que estão ligados à corrupção oficialmente não vão na cadeia, e se vão na cadeia é no sentido figurado, porque passando um, dois, três meses estão fora sem mais nenhum esclarecimento.
A Voz da América procurou ouvir a versão do vice-governador para o setor de infraestruturas sociais, Afonso Luviluco, mas sem sucesso. Do Ijo para a Voz da América, Muniz Francisco.
Como nós noticiamos oportunamente esta semana, foi assassinado na noite de segunda-feira o secretário executivo do Sindicato dos Professores e Trabalhadores do Ensino Não Universitário, Lazarino dos Santos. Um vizinho também foi morto na ocasião. O presidente daquele sindicato, Avelino Calunga, acusou na altura efetivos da Polícia Nacional de terem praticado o ato. A polícia veio agora a público desmentir a acusação, afirmando, no entanto, que estão a decorrer investigações. Dois irmãos do malogrado não estão convencidos pelo desmentido da polícia. Coque Mucuta.
O porta-voz das Forças de Segurança, Valdemar José, esclarece que os especialistas já estão a trabalhar e, caso se note o envolvimento de algum dos seus efetivos, certamente será responsabilizado.
E nós não podemos permitir que, se estamos aqui a levantar um hipotético cenário, caso se verifique que se trata de efetivos da Polícia Nacional, acabarão expulsos, serão julgados. E, naturalmente, a sociedade terá conhecimento dos resultados finais. Também dizer que esta prática não é habitual da Polícia Nacional, que nos leva até agora não infirmar nem confirmar tais factos.
Os familiares não têm dúvida que foram agentes da Polícia Nacional. Conceição dos Santos, irmão do malogrado Lazarino dos Santos, insiste que Lazarino dos Santos e Álvaro Estevão foram abatidos pelos agentes da polícia.
Ninguém perguntou nada e eles já começaram a fazer queimado. Ao longo do dia, ao longo da noite, o comentário da polícia era o marginal. Então, ali eu questionei. Se, de fato, naquele período noturno, os marginais mataram dois cidadãos, dois pacatos cidadãos que não são marginais, nós tínhamos que ter naquela noite a proteção da polícia. Infelizmente, não tivemos nenhuma proteção. Nós, como família que estávamos aí, também ficamos com medo de ninguém poder se aparecer.
Ponta Manuel dos Santos, irmão mais velho de Lazarino dos Santos.
Mas o meu irmão e o outro vizinho, os dois falecidos, ficam separados. Os jogos começaram a correr. Um deles ainda disse, entra para aqui, entra para aqui, vem para aqui. Então eles quando se deparam com a polícia, então ele ficou mais calmo, mas a polícia já tinha o que disparou, pergunta aos outros, vou abater, abate. Ele ajoelha e começa a disparar. Mas os dois, o que estava a disparar é mais ou menos a 200 metros. Ajoelhou, começou a disparar. Os outros dois polícias andaram contra as paredes em direção onde estava o vizinho. Primeiro cai o vizinho dele e ele olha, não é? Então tira a chave, assim logo que ele tenta meter a chave no portão para vir, é disparado. Ele vira e grita, fui alvejado, caiu. Mas quem vê isso tudo é um vizinho. Porque onde ele foi morto, a casa a seguir, é um salão de cabeleireira. Quando as pessoas refugiaram aqui, é espelhado, é vidro. No salão de cabeleireira, a lâmpada apagada, eles estavam a ver tudo, as lâmpadas da rua acesas. Quando ele cai, o polícia que disparou corre até o cadáver, puxa ele, ajunta o outro também já alvejado, põe a pistola na boca do falecido e diz assim, eu mato, hein? Sabe, né, que eu mato, né? E o outro vai responder, o Eze não dispara mais, já está morto. Ele puxa, a pessoa fica a recolher os cartuchos. Ficaram ali, mais ou menos, dizem, 15 minutos. Até que certificaram mais que o homem não tinha vida, foram.
Kimukuta, Luanda.
Não é segredo para ninguém que a economia angolana está em recessão. Os economistas avisam que pode ainda piorar mais. Manuel José.
O economista e empresário Carlos Padre diz que Angola não é um país amigável para o negócio porque mantém-se o pensamento do passado, uma prática de economia centralizada que não larga a cabeça dos decisores políticos do país. O especialista entende que é imperativo que os recursos que foram levados para o exterior do país devam regressar.
A economia está precisando de liquidez. Angola precisa de dinheiro a rolar. O que acontece é que não há dinheiro em circulação. E então a economia não funciona. São questões tão elementares, mas tão elementares, que no nosso país parece um bicho de sete cabeças. As pessoas não imaginam o dano que isso trouxe na nossa economia. Essa economia está em recessão há esses anos todos. Sabe por quê? Porque saiu dinheiro, mas é um buraco grande. Mas não tem a coragem ou a perspicácia de dizer que sim, é verdade, a economia está em recessão há quatro anos, porque nós tiramos dinheiro e arrebentamos. Agora, esse dinheiro precisa de voltar para poder fazer girar a economia.
O economista aconselha o executivo a abandonar preceitos que não abonam para o crescimento e fluidez da economia.
É uma aberração. Num país como o nosso, pensa criar guichê único do investidor, guichê único. Não, não pode ser uma economia normal. Não pode ter a desenvolver-se com essas coisas. Coisas praticamente existem onde? É mais em países comunistas que gostam de criar essas coisas, um gabinete para aqui, um gabinete. Não pode. Nós temos que normalizar a gestão do país de forma que as coisas se processam como um país normal.
Especialista em gestão de políticas públicas, David Kisadila, pensa que em relação ao retorno do dinheiro para alavancar a economia, é um assunto para esquecer.
Esta possibilidade para mim praticamente é esquecer. E aliás, mesmo recuperando, a forma que está a ser utilizado não nos favorece para a recuperação da economia. Se vermos os 2 bilhões e 500 mil dólares, que é a metade do valor que se recuperou para o fundo soberano, hoje praticamente já se fala em cerca de 65% já foi gasto. Qual é o resultado que ele vai trazer para a economia?
Aqui se adila antever que a economia do país chegue a níveis pior.
Eu sou daqueles que começa a perspectivar que nós podemos entrar no estado de depressão da economia. Os últimos 3 anos, desde que o presidente João Lourenço assumiu o poder, vai recorrendo ao financiamento externo através do empréstimo para suportar o orçamento geral do Estado. Há problema de inflação da moeda, há problema de depreciação do Kwanza no mercado. Mas criados estrangeiros também vão sentindo que o ambiente de negócio vai tornando-se desfavorecido, mesmo para eles.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Vai enterrar este sábado o Bispo Emérito de Benguela, Dom Oscar Braga, informou o Bispo dessa diocese, Francisco Jaca. Dom Oscar Braga faleceu esta semana. O Presidente João Lourenço prestou homenagem ao falecido Bispo numa mensagem em que o descreve como um homem íntegro e patriota convicto, dedicado ao amor ao próximo, valorizando a família, a defesa da criança, da mulher e dos mais vulneráveis. Em Benguela, o João Marcos foi buscar reações locais à morte de Dom Oscar Braga. João.
Como imortalizar a obra do Bispo da Diocese de Benguela entre 1979 e 2008, o sucessor de Dom Amaral dos Santos? A esta pergunta, ouvida em todos os círculos da vida do país, o vigário judicial da Diocese, José Inácio, um dos mais de 300 padres ordenados por Dom Oscar Braga, reage lembrando que a defesa dos pobres e a luta pelo resgate do património em posse do governo foram a arma do seu episcopado.
Para nós, Dom Oscar não foi um bom exemplo, foi uma lição de vida, a sua arma de episcopado. Isso não foi uma maneira de dizer, foi uma maneira de viver, Dom Oscar. E é isso que nós queremos da nossa Igreja de Benguela. Esse é um patrimônio vivo, não morre, não vai com ele. E nós vamos tentar resgatar tudo isso, apesar da dor que estamos a atravessar no momento.
Já o político Abílio Caunda, secretário provincial da UNITA, afirma que os ideais de Oscar Lino Lopes Fernandes Braga são ajustados às reformas que os angolanos esperam ver materializadas.
Porque com a corrupção, a fome, a corrupção, a tendência de uma clique só apoderar-se de riquezas. E a voz do Dom Oscar se fazia assim. Aliás, hoje esta é a bandeira de todos aqueles que pugnam pela boa governação. Portanto, políticos honestos, todos exigem que haja boa governação.
A vice-governadora provincial para a área social e política, Diolinda Valiangula, reconhece ser uma obrigação preservar a obra do Bispo Emérito de Benguela.
A única forma de o homenagearmos é seguirmos o seu exemplo. Foi uma pessoa muito humana, foi uma pessoa que se preocupava com o outro, que viveu para os outros e é um exemplo a seguir, é um bom exemplo a seguir.
Dom Oscar Braga, o mentor do movimento Promoção da Mulher na Igreja Católica, Pumaica, nasceu na província de Malanje há 89 anos. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África, estamos a transmitir em onda curta e onda média e também em FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas outras emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em FM e também a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Amigo ouvinte, não se esqueça, amanhã é a sexta-feira, é dia do Angola Fala Só. Vamos ter connosco o músico Jeff Brown.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola Fala Só. Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, Fala Só.
Agora para Malanje, para falar do combate a uma doença altamente contagiosa, se não mesmo perigosa, a tuberculose. O Isaías Soares diz-nos que há pacientes abandonados pelos seus familiares, outros, por diversas razões, não prosseguem com o seu tratamento e há ainda casos em que a doença é resistente ao tratamento. Isaías.
Vários pacientes do Hospital Sanatório de Malanje são abandonados pelos familiares durante o tratamento ou depois da cura, confirmou o médico interno-geral da unidade, Barroso João Bernardo. No primeiro trimestre deste ano, três pacientes estavam renunciados das pessoas mais próximas, mas um foi reintegrado há menos de duas semanas deste mês de maio.
Mas, só de saberem que é uma enfermidade infectocontagiosa, as pessoas procuram estarem fora dessas mesmas pessoas, por causa daquele medo deles aqui, o risco é maior e ainda podem acabar de infectar o outro núcleo familiar que os faz parte.
Orlando Magalhães está internado há mais de 20 dias no hospital e diz ter perdido o contato com os familiares logo depois de se alojar no estabelecimento sanatório.
A família não está a vir. A mãe já faleceu, o pai já faleceu. A toda ajuda é aqui no hospital, não estão acompanhando. A minha família só são mesmo as minhas irmãs. São três irmãs, mas elas sabem que eu estou aqui no hospital.
Madalena da Cruz Sebastião enfrenta uma tosse há mais de dois meses. Há menos de duas semanas, internou depois dos postos de saúde não poderem dar conta da patologia. Ela diz só abandona o sanatório em perfeitas condições de saúde.
Ainda não me disseram nada. Quanto tempo é que eu ficarei aqui? Estou pronta a ficar o tempo necessário. O que eu quero é saúde.
35 pacientes abandonaram o tratamento e sem qualquer retorno até o momento, contra 16 de 2019, o que representa 4,6% dos casos no primeiro trimestre deste ano. A localização dos pacientes e a condição social estão entre as causas da desistência ao tratamento.
As dificuldades da via são pacientes que vivem acima de 20 ou 30 quilômetros de distância e que, para locomoverem-se daquele espaço aos nossos cuidados, encontram variedade de dificuldades. Muitas vezes falta de dinheiro para se locomoverem às nossas unidades sanitárias para assistência. E, em parte, também são aquelas pacientes, as pacientes carentes, em termos de economia, ou pacientes que não têm um acesso de terem menos ou da cesta básica, alimentos a tempo, e então, por causa desses problemas, ficam mais preocupados a procurarem os alimentos em vez de preocuparem-se com a própria saúde.
De janeiro a março de 2020, o Hospital Sanatório de Malanje consultou 1.240 pacientes, dos quais 286 casos positivos, incluindo 13 crianças. 195 foram internados, dos quais 131 apresentaram baciloscopia positiva, 31 negativa e 16 fármaco resistente. No mesmo período, em 16 pacientes, a tuberculose estava associada ao HIV-Sida, enquanto que 19 perderam a vida. Isaías Soares Malanje para a Voz da América.
Página desportiva, vamos começar na Inglaterra, onde se deu mais um passo para o recomeço do campeonato de futebol, a Premier League, interrompido pela pandemia do coronavírus. Todos os 20 clubes concordaram no recomeço daquilo que chamam de treinos com contacto, o que significa que os treinos dos clubes regressam agora à normalidade. Isto apesar da Liga ter confirmado ontem que 4 jogadores dos diversos clubes testaram positivo do coronavírus. Isto após terem sido testados 1.008 jogadores e pessoal técnico e outro dos clubes na segunda e terça-feira. Anteriormente, na semana passada, 4 outros jogadores tinham testado positivo todos sem sintomas. Em Portugal, onde se prevê o retorno do campeonato na próxima semana, foi anunciado que os jogadores vão ser testados ao coronavírus duas vezes, se o intervalo entre duas partidas das 10 jornadas que faltam for superior a 5 dias. Os jogadores, portanto, vão ser testados mais regularmente que o pessoal dos hospitais, é verdade. A grande notícia em Portugal hoje foi a absolvição em tribunal do antigo presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, do líder da claque leonina, Nuno Mendes, conhecido por Mustafa, e um outro funcionário do clube, Bruno Jacinto. Todos tinham sido acusados de autoria moral de invasão da academia do Sporting em 2018, que resultou na agressão de vários jogadores e do então treinador Jorge Jesus. 5 outros arguídos vão cumprir penas de prisão efetivas. Recorde-se que esse incidente levou à saída de vários dos melhores jogadores do Sporting, que rescindiram os seus contratos. Na Alemanha ontem prosseguiu o campeonato com jogos à porta fechada, ou como dizem os alemães, com jogos fantasma. Ontem o Leipzig perdeu a oportunidade de ascender ao segundo lugar, com os mesmos pontos que o Borussia Dortmund, ao empatar em casa a 2 golos com o Hertha Berlim. Leipzig esteve a jogar cerca de meia hora com 10 jogadores, por expulsão de Marcel Alstenberg, e isso custou-lhe caro, pois o Hertha acabou por empatar a 8 minutos do fim. A salientar ontem também a derrota do Schalke frente ao Fortuna Düsseldorf por 2-1. Schalke não vai muito bem este ano, está agora em 9º lugar, parece que não tem chance de se qualificar para as competições europeias na próxima época. Na classificação, o Bayern comanda com 64 pontos, segue-se o Borussia Dortmund com 57, Leipzig com 55, Borussia Mönchengladbach está em 4º com 53, os mesmos pontos que o Bayern Leverkusen. E aqui nos Estados Unidos, quando se ultimam agora os preparativos para o regresso do campeonato de basquetebol para julho, há agora um problema. Os jogos deverão recomeçar em julho no complexo da Disney World, na Flórida, mas há agora que saber em que hotéis vão ficar as diversas equipas e familiares. Há hotéis de luxo, há outros que não são de luxo, mas são bons, e outros ainda de menor categoria. Pelo que agora os clubes querem saber como é que se vai decidir quem fica em qual hotel. Vai ser preciso usar a diplomacia. Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, de hora e meia de emissão, mas eu quero já chamar a atenção para a segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel, em que Moçambique vai estar em foco. Na província de Cabo Delgado, rebeldes que se dizem ser do Estado Islâmico atacam e ocupam uma cidade. Vamos ter os pormenores. E vamos também falar do julgamento de assassinos de um ativista e observador eleitoral. Ativistas duvidam que se possa haver justiça. Fique connosco para ouvir os pormenores destas reportagens sobre Moçambique na segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Mas para já vamos ficar com um pouco de música.
Este modo 20, a partir de Washington DC, escuta a Voz da América na sua emissão em português neste 28 de maio de 2020. Nos próximos minutos, a Mãe Miguel ao microfone. Votos de boa escuta. Nas notícias, Estados Unidos, Canadá, Grã-Bretanha e Austrália condenam a China por novas leis de segurança para Hong Kong. Número de desempregados nos Estados Unidos, agora acima de 40 milhões, e número de mortes da Covid-19 sobe para mais de 100 mil. Tribunal do Ruanda condena genocida à prisão perpétua. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Pode acompanhar a emissão na internet www.voaportugues.com. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu. As notícias a esta hora aqui na Voz da América com o João Santa Rita.
Os Estados Unidos, Grã-Bretanha, Canadá e Austrália condenaram hoje as novas leis de segurança da China para Hong Kong, afirmando que violam a Declaração Sino-Britânica sobre o território e o princípio de um país, dois sistemas. Os quatro países disseram numa declaração conjunta que as leis abrem a possibilidade de perseguição de cidadãos de Hong Kong por razões políticas e irão aprofundar as divisões entre a China e a população de Hong Kong. Os quatro países disseram que as leis poderão pôr em perigo a cooperação internacional no combate ao coronavírus e apelaram ao governo da China para trabalhar com o governo de Hong Kong e o povo do território para se alcançar uma acomodação mutuamente aceitável. A legislatura chinesa aprovou as novas leis de segurança para o território que deverão ser agora ratificadas pelos dirigentes do país. Em Hong Kong, hoje registaram-se confrontos físicos na Assembleia do Território que está a debater uma lei tornando um crime insultar o hino nacional da China. Os pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos diminuíram na semana passada, mas mesmo assim 2 milhões e 100 mil pessoas pediram essa ajuda. Isto eleva para quase 41 milhões o número de trabalhadores que pediram subsídio de desemprego desde meados de março, quando a economia americana começou a paralisar devido às medidas de combate ao coronavírus. O Departamento de Trabalho deverá anunciar no início do próximo mês qual a percentagem de desemprego no país, esperando-se que atinja os 20% ou mais. As autoridades governamentais americanas anunciaram, por outro lado, que a economia americana contraiu 5% no primeiro trimestre do ano. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje ser um marco muito triste o facto do número de mortes causadas pela Covid-19 ter ultrapassado os 100 mil no país. Um grupo de senadores dos dois partidos apelaram, entretanto, para que segunda-feira todo o país observe um minuto de silêncio em honra dos que morreram. O senador democrata Brian Schatz disse ser essencial que o país assinale este marco com unidade e claridade em conjunto. Através do mundo, o número de mortes da Covid-19 é agora mais de 356 mil, com cerca de 5 milhões e 700 mil pessoas infectadas. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, apelou hoje a mais ajuda para os países em desenvolvimento e de médio rendimento e apelou ao Fundo Monetário Internacional para considerar tornar mais fundos disponíveis a países que fazem face à crise económica devido à pandemia do coronavírus. Guterres disse que a ajuda não deve ser limitada aos países menos desenvolvidos, devendo estender-se aos países em desenvolvimento e de rendimento médio que estão também a perder acesso aos mercados financeiros. A chanceler alemã, Angela Merkel, deu o seu apoio ao apelo para mais fundos do FMI. Um homem foi morto a tiro numa segunda noite de protestos na cidade americana de Minneapolis pela morte de um africano-americano quando foi preso pela polícia. A polícia disse que um suspeito no assassinato de ontem à noite foi preso, mas está ainda a tentar determinar o que se passou. Manifestantes incendiaram e pilharam uma loja de sobressalentes de automóvel. No Ruanda, um tribunal condenou à prisão perpétua um antigo político considerado culpado de responsabilidade na morte de dezenas de milhares de pessoas durante o genocídio de 1994. Ladislas Nkanziwa, que dirigia a municipalidade de Nyakizu, no sul do Ruanda, foi indiciado em 1996 por um tribunal internacional, que depois o entregou a um tribunal do Ruanda. Ele foi acusado de pessoalmente ordenar a morte de cerca de 200 mil pessoas. O seu advogado disse que vai apelar da sentença. Ntaganzwa foi presa em dezembro de 2015 na República Democrática do Congo e entregue ao Ruanda em março de 2016. Os Estados Unidos tinham oferecido uma recompensa de 5 milhões de dólares por informações que levassem à sua prisão. A Nigéria é um dos países da África Ocidental com mais perigos e difícil para os jornalistas, disse a organização Repórteres Sem Fronteira. O Irão disse hoje que uma decisão dos Estados Unidos de suspender as restantes dispensas de aplicação de sanções americanas ao Irão não terão qualquer efeito no seu programa nuclear. Um porta-voz da Organização de Energia Atómica do Irão disse que as medidas se destinam a distrair a opinião pública e não irão pôr pressão nas autoridades iranianas. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, disse ontem que companhias que operam ainda em projetos nucleares do Irão deixarão de ser dispensadas das sanções americanas aplicadas ao Irão e ao seu programa nuclear.
Voz da América, emissão de 28 de maio de 2020. Começamos a reportagem em Moçambique. Os insurgentes atacaram e ocuparam na madrugada desta quinta-feira a vila sede do distrito de Macomia, na província de Cabo Delgado, na sua quarta invasão do género, este ano, depois de Mocima da Praia, Kisanga e Muidumbe, no mês de abril. André Batista tem os detalhes.
Esta é a primeira vez que é atacada a sede de Macomia, a principal vila e centro urbano da região, tendo a única estrada asfaltada que liga os distritos mais a norte de Cabo Delgado e a vizinha República da Tanzânia. A população relata disparos de armas pesadas e gritos de confrontação em vários bairros da vila sede desde as 5 horas de locais e várias casas e barracas em chamas. Os insurgentes já controlavam até o princípio da tarde os bairros de Chinalani e Mapulubo.
Quando entraram, todo o povo tinha informação, porque eles entraram mesmo na via principal. Eles vieram de carro e motorizado. Todo o povo tinha conhecimento, fugiram de carro, sim, eles entraram de carro.
Disse a Voz da América um morador que se identificou por Salim. Um outro morador contou à Voz da América no início da tarde que já haviam três frentes de combate dos insurgentes, sendo uma na zona de Macomia Sede, a segunda nos povoados de Nanga, Seta e Machova, no posto administrativo de Chai, e uma terceira na aldeia de Litamanga. Este é tido como o avanço geográfico e militar mais notório dos insurgentes nos últimos meses, após tomarem por horas e dias várias vilas das sete distritais onde erguiam bandeira do Estado Islâmico e atraindo simpatia da população com bens e dinheiro saqueado dos ataques.
Havia mesmo troca de tiros aí, até alguns sofreram.
Moçambique enfrenta a insurgência islâmica há 12 anos e meio e, em meados de abril, Maputo reconheceu que estava a enfrentar uma agressão externa perpetrada por grupos de terroristas em Cabo Delgado, que mereceu apoio dos Estados-membros da SADC após uma reunião da Troika. André Batista, para a Voz da América.
Analistas moçambicanos consideram o homicídio do observatório eleitoral na cidade de Matavel um crime de natureza política, orientado por aqueles que queriam ganhar as eleições de forma fraudulenta. O Ramos Miguel reporta que os analistas dizem que no julgamento, cujas alegações finais se iniciaram esta quinta-feira no Tribunal Judicial da província de Gaza, sul do país, não será feita a justiça.
Matavel foi morto em 7 de outubro na via pública no Xeixei, capital da província de Gaza, uma semana antes das eleições gerais de 2019. Vários analistas dizem que em Gaza houve claramente pessoas que não queriam que as eleições fossem transparentes e tudo fizeram para impedir o trabalho dos observadores eleitorais.
A observação das eleições, principalmente a observação doméstica, tem estado a desempenhar um papel muito importante e isso dificultou vários esquemas de fraude. Então, era esperar que houvesse uma reação da parte das entidades que não querem um processo eleitoral transparente.
Analista Boris Namir, investigador do Centro de Integridade Pública, CIPI. Para o presidente do Partido para a Paz, Democracia e Desenvolvimento, PDD, Raul Domingos, tudo foi feito no sentido de evitar que fossem descobertos eventuais ilícitos eleitorais por parte da sociedade civil.
Os partidos não têm uma capacidade logística de colocar pessoas em todos os cantos. Então, com organizações bem apetrechadas e capazes de estar nos locais estratégicos, pode detectar qualquer anomalia tendente à fraude.
Por seu turno, o diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Vonga, de ser bastante positivo o fato de o julgamento de Anastácio Matavele ter começado no contexto em que há muitos processos não julgados, mas a justiça não vai ser feita porque estão a ser julgados aqueles que executaram o crime e não os mandantes.
Ao retirar a possibilidade de o Estado ter atuado como Estado, de facto, está-se a reduzir a possibilidade de se apanhar os mandantes do crime. Uhum. Nesse sentido, estamos aqui a apanhar aqueles que executaram, que devem ser exemplarmente castigados, etc. Mas há aqueles que mandaram para ir para sabermos quais são as motivações que fizeram com que mandassem Norma Chaves.
Para o diretor do CDD, este é um crime político.
Um superior do Estado, ao nível da província, fez isso e era tempo de eleições. Todo o trabalho que fazia a cidade de Machiavelli em particular, e aqueles números inventados do recenseamento eleitoral fossem utilizados para votar. E a preocupação que se tinha na altura era que a cidade de Vila tinha capacidade de impedir que a mega fraude acontecesse. Então, claramente para nós, é um crime político, orientado por aqueles que queriam vencer a eleição fraudulenta.
Refira-se que neste processo estão acusados 6 polícias, incluindo um comandante policial. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. De Maputo para Luanda, em Angola, as contas não estão bem. João Santa Rita.
Não é segredo para ninguém que a economia angolana está em recessão. Os economistas avisam que pode ainda piorar mais. Manuel José.
O economista e empresário Carlos Padre diz que Angola não é um país amigável para o negócio porque mantém-se o pensamento do passado, uma prática de economia centralizada que não larga a cabeça dos decisores políticos do país. O especialista entende que é imperativo que os recursos que foram levados para o exterior do país devam regressar.
A economia está precisando de liquidez. Angola precisa de dinheiro a rolar. O que acontece é que não há dinheiro em circulação. E então a economia não funciona. São tão elementares, mas tão elementares que no nosso país parece um bicho de sete cabeças. Vocês não imaginam o dano que isso trouxe na nossa economia. Essa economia está em recessão há esses anos todos. Sabe por quê? Porque saiu dinheiro. Mas é um buraco grande. Mas não tem a coragem ou a perspicácia de dizer que sim, é verdade, a economia está em recessão há 4 anos porque nós tiramos dinheiro e rebentamos. Agora esse dinheiro precisa de voltar para poder fazer girar a economia.
O economista Conselho Executivo abandonar preceitos que não abonam para o crescimento e fluidez da economia.
É uma aberração. Num país como o nosso, pensa criar guichê único do investidor, guichê único. Não! Não pode ser uma economia normal. Não pode ter a desenvolver-se com essas coisas. Coisas praticamente existem onde é. Mais em países comunistas que gostam de criar essas coisas. Um gabinete para aqui, isso, um gabinete. Não pode. Nós temos que normalizar a gestão do país de forma que as coisas se processam como um país normal.
Especialista em gestão de políticas públicas, David Kisadila, pensa que em relação ao retorno do dinheiro para alavancar a economia, é um assunto para esquecer.
Esta possibilidade para mim praticamente é esquecer. E aliás, mesmo recuperando, a forma que está a ser utilizado não nos favorece para a recuperação da economia. Se vermos os 2 bilhões e 500 mil dólares, que é a metade do valor que se recuperou para o fundo soberano, hoje praticamente já se fala em cerca de 65% já foi gasto. Qual é o resultado que ele vai trazer para a economia?
E que seria antever que a economia do país chegue a níveis piores?
Eu sou daqueles que começam a perspectivar que nós podemos entrar no estado de depressão da economia. Os últimos 3 anos, desde que o presidente João Lourenço assumiu o poder, vai recorrendo ao financiamento externo através do empréstimo para suportar o orçamento geral do Estado. Há problema de inflação da moeda, há problema de depreciação do kwanza no mercado. Vai criar estrangeiros. Também vão sentindo que o ambiente de negócio vai tornando-se desfavorecido mesmo para eles.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
O primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Jorge Bom Jesus, dirigiu-se à nação na noite de quarta-feira, dia 27, que foi ontem, após o antigo presidente da República, Manuel Pinto da Costa, ter alertado sobre os riscos de uma má gestão da pandemia da Covid-19. Jorge Bom Jesus diz que este não é o momento para apontar só falhas e propor falsos remédios cosméticos e políticos. Reporta Oscar Medeiros.
Nesta comunicação ao país, o primeiro-ministro não aponta o dedo a ninguém, mas para bom entendedor, meia palavra basta.
Não faço parte da turma dos maniqueístas, profetas da desgraça, que sabem tudo e têm soluções milagrosas para tudo, apenas quando estão na oposição. E que acham que tudo está mal quando não estão na liderança. ou melhor, no poder, sobretudo aqueles que tiveram a oportunidade para fazer melhor e diferente e não o fizeram. Os momentos difíceis, históricos, filtram, enaltecem, queria eu dizer, e absorvem os verdadeiros patriotas, mas também desvendam os oportunistas.
Jorge Bom Jesus rejeita as críticas das diversas individualidades do país sobre a forma como o governo tem gerido a pandemia da Covid-19.
Prolifera-se uma onda de desinformação, orquestrada sobretudo nas redes sociais, para desacreditar o governo. E também algumas vozes ditas experientes se levantam publicamente para crucificar o governo, apontando só falhas e propondo falsos remédios cosméticos e políticos.
O primeiro-ministro diz que este deve ser o momento de união.
Depois de resolvermos o problema de saúde pública causado pelo Covid-19, haverá tempo suficiente para Covid político das presidenciais de 2021.
Primeiro-ministro santomense Jorge Bom Jesus fala na ação depois de Manuel Pinto da Costa, o primeiro presidente do país e líder histórico do partido no poder, ter feito críticas ao governo sobre a forma como este tem gerido a pandemia da Covid-19. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Na Guiné-Bissau, os parceiros internacionais, o grupo P5, dizem que têm inteira disponibilidade para ajudar o presidente do Parlamento, Cipriano Kassamá, a encontrar uma solução política para o país. A imprensa reporta que tal foi anunciado pelo presidente, ou melhor, representante da União Africana na Guiné-Bissau, o diplomata Ovidio Pequeno, depois de um encontro com o presidente da Assembleia Nacional Popular, onde também estiveram presentes a União Europeia, Nações Unidas, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, que é a CDAO. Este encontro acontece um dia depois do porta-voz do coletivo de advogados do governo de Arcides Gomes ter entregue uma queixa-crime contra a Comissão e Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da CDAO na sua sede em Bissau. Os promotores da iniciativa pretendem ver a Organização da África Ocidental a cumprir o que consta do documento político ratificado em 2001 que proíbe a alteração da ordem constitucional nos países que são membros desta organização. Detalhes com o Assumani Só.
Gabriel Umabano, porta-voz do coletivo de advogados, acusa a comissão da CDAO de violação do tratado, porque, no seu entendimento, o bloco subregional interferiu nos assuntos judiciais da Guiné-Bissau.
A própria comissão da CDAO e a conferência dos chefes de Estado violaram o tratado ao interferirem com o poder judicial da Guiné-Bissau, as competências do poder judicial da Guiné-Bissau, quando o protocolo diz expressamente que um dos princípios fundamentais que os Estados-membros devem respeitar é a independência do poder judicial, é a não ingerência nos assuntos internos dos Estados.
O analista para assuntos das relações internacionais, Fernando Mandinga da Fonseca, considera preocupante a situação porque as instituições existem para ajudar na resolução dos conflitos.
Consideraríamos que é uma situação deveras preocupante, porque as instituições existem para que seja pautado pelo diálogo e pelo bom senso e pela razoabilidade.
O governo de Arcides Gomes, resultante das últimas eleições legislativas de 10 de março de 2019, entretanto demitido, quer igualmente que sejam implementadas as últimas resoluções da cimeira dos chefes de Estado da CDAO, que constaram de um comunicado datado de 22 de abril deste ano, em que a organização ordenou Umaro Sissoko Embalo a nomear um novo primeiro-ministro de acordo com as normas constitucionais e com base nos resultados das últimas eleições legislativas. De Bissau para a Voz da América, Ansumani Sou.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se ofereceu para mediar o que chamou de uma disputa de fronteira agora violenta entre a China e a Índia. Especialistas dizem que a oferta provavelmente será ignorada ou recebida com pouco interesse em Pequim e Nova Delhi. As tensões entre a China e a Índia aumentaram depois de Pequim alegadamente ter transferido milhares de tropas para o território disputado ao longo da sua fronteira da Himalaia. Jeff Smith, Especialista da Heritage Foundation disse que as forças chinesas parecem ter cruzado a linha de controle real ou estão numa espécie de área disputada entre reivindicações de ambos países e montaram tendas numa tentativa de pressionar a Índia a parar a construção de novas infraestruturas ao longo da fronteira. No Twitter, o presidente Donald Trump escreveu a oferecer-se para mediar, mas especialistas, incluindo Smith, não esperam que Pequim ou Nova Delhi aceitem a sua oferta. A África do Sul reduziu as restrições relacionadas com o coronavírus impostas a casas de culto, com o presidente a comunicar na noite de terça-feira que as reuniões religiosas serão agora permitidas sob condições estritas, que incluem um limite na participação a 50 pessoas. O presidente Cyril Ramaphosa também anunciou um Dia Nacional de Oração para 31 de maio, um dia antes das restrições que devem diminuir em grande parte do país. Embora influentes líderes religiosos do país tenham recebido o anúncio com entusiasmo, nem todos acreditam que seja uma boa ideia. Ana Guedes.
Vá em frente, Ior. Está tudo bem. Essa é a nova palavra de ordem do presidente sul-africano Cyril Ramaphosa, anunciando que as casas de culto agora poderão realizar serviços pessoais com certas restrições. O anúncio suaviza a postura dura do governo, que proíbe todas as reuniões religiosas que os médicos identificaram como de alto risco para a transmissão do vírus infeccioso. Mas Ramaphosa disse que, no final, a fé superou essas preocupações.
As a nation, we have a responsibility to respond to this...
Como nação, temos já a responsabilidade de responder a esse aspecto da pandemia com tanto esforço e urgência quanto respondemos à crise da saúde e agimos para aliviar os efeitos económicos e sociais do nosso povo. Temos já a responsabilidade também de cuidar do bem-estar espiritual, psicológico e emocional de todos os sul-africanos.
Psychological and emotional well-being of all South Africans.
Com os novos regulamentos, as casas de culto devem manter as instalações limpas e higienizadas, limitar as congregações a menos 50 pessoas, exigir que os participantes usem máscaras faciais e mantenham protocolos de distanciamento social. O bispo Maluzi Mpumlana, secretário-geral do influente Conselho de Igrejas da África do Sul, disse à Voz da América que as igrejas, membros do grupo, propuseram novas diretrizes, o que lhe dá a confiança de que elas podem segui-las. Ele disse que os líderes das igrejas-membros se reúnem semanalmente, online, para discutir as suas estratégias antivírus e querem incluir outras crenças nessas discussões. Sublinhou que para milhões de sul-africanos de baixa renda, que não têm meios de assistir a serviços virtuais, a igreja física é uma tábua de salvação.
Por several months, including times.
Por vários meses, incluindo momentos de grandes festivais nas suas igrejas ou mesmo nas suas mesquitas e sinagogas, eles não conseguiram entrar em contacto com a sua espiritualidade porque há um confinamento total. Não é apropriado dizer que eles só poderão fazer isso no próximo ano, quando chegarmos ao nível 1. Mas o que me diz é que agora precisamos de ver como a igreja é diferente nos tempos da Covid, porque a Covid não está a desaparecer.
Felizmente, disse, as igrejas estão familiarizadas com os desafios colocados por pragas. Para esse fim, o Conselho planeia ampliar os serviços sociais das igrejas, incluindo a oferta de apoio académico a estudantes que sofreram com o encerramento das escolas. Mas nem todo mundo acredita que essa é uma boa ideia. Rick Robbenheimer é presidente da Sociedade Secular da África do Sul, um grupo de ateus, céticos e agnósticos que desde o início da pandemia se reúnem apenas virtualmente. Eles não tencionam retomar reuniões em pessoa, embora tecnicamente, disse ele, à Voz da América, possam argumentar que se qualificam sob as novas regras.
We think it's a bad idea from several points of view. Firstly, the president has, to date, largely followed the science, and the science says that you need to practice social distancing, not have large gatherings, take precautions against transmission, and so on.
Achamos que é uma má ideia, sob vários pontos de vista. Em primeiro lugar, até agora o presidente seguiu amplamente a ciência, e a ciência diz que precisamos de praticar o distanciamento social, não ter grandes reuniões, tomar precauções contra a transmissão e assim por diante.
e muitos deles seriam muito problemáticos em reuniões religiosas. E é por isso que a proibição de reuniões religiosas, como qualquer outra reunião recreativa, tem sido uma boa ideia até o momento. Ele agora está a abrir uma exceção para uma comunidade em particular. Então, de facto, está indo contra a Constituição, que diz que não haverá discriminação com base na religião ou crença.
O protesto legal parece improvável, pois 80% dos sul-africanos se identificam como cristãos. Mapunluana disse que as igrejas devem agora assumir a liderança e mostrar como viver e prosperar por entre a pandemia. Ramaphosa declarou domingo, 31 de maio, um dia nacional de oração em toda a nação arco-íris. Mais de 520 sul-africanos morreram do vírus desde março último.
Caminhando para o final, o desporto com João Santa Rita.
Página desportiva, vamos começar na Inglaterra, onde se deu mais um passo para o recomeço do campeonato de futebol, a Premier League, interrompido pela pandemia do coronavírus. Todos os 20 clubes concordaram no recomeço daquilo que chamam de treinos com contacto, o que significa que os treinos dos clubes regressam agora à normalidade. Isto apesar da Liga ter confirmado ontem que 4 jogadores dos diversos clubes testaram positivo do coronavírus. Isto após terem sido testados 1.008 jogadores e pessoal técnico e outro dos clubes na segunda e terça-feira. Anteriormente, na semana passada, 4 outros jogadores tinham testado positivo, todos sem sintomas. Em Portugal, onde se prevê o retorno do campeonato na próxima semana, foi anunciado que os jogadores vão ser testados ao coronavírus 2 vezes se o intervalo entre 2 partidas das 10 jornadas que faltam for superior a 5 dias. Os jogadores, portanto, vão ser testados mais regularmente que o pessoal dos hospitais, é verdade. A grande notícia em Portugal hoje foi a absolvição em tribunal do antigo presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, do líder da claque leonina, Nuno Mendes, conhecido por Mustafa, e um outro funcionário do clube, Bruno Jacinto. Todos tinham sido acusados de autoria moral da invasão da academia do Sporting em 2018, que resultou na agressão de vários jogadores e do então treinador Jorge Jesus. 5 outros arguídos vão cumprir penas de prisão efetivas. Recorde-se que esse incidente levou à saída de vários dos melhores jogadores do Sporting que rescindiram os seus contratos. A Alemanha ontem prosseguiu o campeonato com jogos à porta fechada, ou como dizem os alemães, com jogos fantasma. Ontem o Leipzig perdeu a oportunidade de ascender ao segundo lugar, com os mesmos pontos que o Borussia Dortmund, ao empatar em casa a 2 golos com o Hertha Berlim. Leipzig esteve a jogar cerca de meia hora com 10 jogadores, por expulsão de Marcel Alstenberg. E isso custou-lhe caro, pois o Hertha acabou por empatar a 8 minutos do fim.
Em destaque hoje nas notícias, Estados Unidos, Canadá, Grã-Bretanha e Austrália condenam a China por novas leis de segurança para Hong Kong. Número de desempregados nos Estados Unidos agora acima de 40 milhões e número de mortes da Covid-19 sobe para mais de 100 mil. Tribunal do Ruanda condena genocida à prisão perpétua. Vamos marcar o ponto final a esta segunda parte. Mariano Bartolomeu na produção e Amães Miguel ao microfone. Acompanha-nos o Camilo Domingos de São Tomé e Príncipe. Um grande abraço. Até amanhã.
Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington, D.C. A Voz da América transmite ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe a Voz da América na internet www.voaportugues.com e com a referência VOA Português, estamos no Facebook, Twitter e Instagram. O nosso WhatsApp é o +1 908-652-4584. Ao microfone, Amancio Miguel e na produção, Lio Sahilo. Hoje das notícias, Estados Unidos, Canadá, Grã-Bretanha e Austrália condenam a China por novas leis de segurança para Hong Kong. O número de desempregados nos Estados Unidos é agora acima dos 40 milhões e o número de mortes da Covid-19 sobe para mais de 100 mil. O Tribunal do Ruanda condena a genocida à prisão perpétua. Hoje é quinta-feira e teremos a habitual página reservada à saúde, a conversa entre a doutora Graça Mazzini e Ana Guedes. Mas para já, vamos à reportagem. Analistas consideram o homicídio do observador eleitoral Anastácio Matavel um crime de natureza política orientado por aqueles que queriam ganhar as eleições de forma fraudulenta em Moçambique. O Ramos Miguel reporta que estes analistas dizem que no julgamento, cujas alegações finais se iniciaram esta quinta-feira no Tribunal Judicial da província de Gaza, sul de Moçambique, não será feita justiça.
Matavel foi morto em 7 de outubro na via pública no Xeixei, capital da província de Gaza, uma semana antes das eleições gerais de 2019. Vários analistas dizem que em Gaza houve claramente pessoas que não queriam que as eleições fossem transparentes e tudo fizeram para impedir o trabalho dos observadores eleitorais.
A observação das eleições, principalmente a observação doméstica, tem estado a desempenhar um papel muito importante e isso dificultou vários esquemas de fraude. Então, era esperar que houvesse uma reação da parte das entidades que não querem um processo eleitoral transparente.
Analista Boris Namir, investigador do Centro de Integridade Pública, CIPI. Para o presidente do Partido para a Paz, Democracia e Desenvolvimento, PDD, Raul Domingos, tudo foi feito no sentido de evitar que fossem descobertos eventuais ilícitos eleitorais por parte da sociedade civil.
Os partidos não têm uma capacidade logística de colocar pessoas em todos os cantos. Então, com organizações bem apetrechadas e capazes de estar nos locais estratégicos, pode detectar qualquer anomalia tendente à fraude.
Por seu turno, o diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Vonga, diz ser bastante positivo o fato de o julgamento de Anastácio Matavel ter começado no contexto em que há muitos processos não julgados, mas a justiça não vai ser feita porque estão a ser julgados aqueles que executaram o crime e não os mandantes.
Ao retirar a possibilidade de o Estado ter atuado como Estado de facto, está-se a reduzir a possibilidade de se apanhar os mandantes do crime. E nesse sentido, estamos aqui a apanhar aqueles que executaram, que devem ser exemplarmente castigados, etc. Mas há aqueles que mandaram para ir para saber quais são as motivações que deram com que mandassem na armazenagem.
Para o diretor do CDD, este é um crime político.
Um superior do Estado, ao nível da província, fez isso e era tempo de eleições. Todo o trabalho que fazia a cidade de Machiavelli em particular e aqueles números inventados do recenseamento eleitoral fossem utilizados para votar. E a preocupação que se tinha na altura era que a cidade civil tinha capacidade de impedir que a mega fraude acontecesse em Gaza. Então, claramente para nós, é um crime político, orientado por aqueles que queriam vencer a eleição.
Refira-se que neste processo estão acusados 6 polícias, incluindo um comandante policial. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Jorge Bom Jesus, dirigiu-se à nação na noite de quarta-feira, após o antigo presidente da República, Manuel Pinto da Costa, ter alertado sobre os riscos de uma má gestão da pandemia da Covid-19. Jorge Bom Jesus diz que este não é o momento para apontar só falhas e propor falsos remédios cosméticos e políticos. Reportagem de Oscar Medeiros.
Nesta comunicação ao país, o primeiro-ministro não aponta o dedo a ninguém, mas para bom entendedor, meia palavra basta.
Não faço parte da turma dos maniqueístas, profetas da desgraça, que sabem tudo e têm soluções milagrosas para tudo, apenas quando estão na oposição. E que acham que tudo está mal quando não estão na liderança, ou melhor, no poder. Sobretudo aqueles que tiveram a oportunidade para fazer melhor e diferente e não o fizeram. Os momentos difíceis, históricos, filtram, enaltecem, queria eu dizer, e absorvem os verdadeiros patriotas, mas também desvendam os oportunistas.
Jorge Bom Jesus rejeita as críticas das diversas individualidades do país sobre a forma como o governo tem gerido a pandemia da Covid-19.
Prolifera-se uma onda de desinformação, orquestrada sobretudo nas redes sociais para desacreditar o governo, e também algumas vozes ditas experientes se levantam publicamente para crucificar o governo, apontando só falhas e propondo falsos remédios cosméticos e políticos.
O primeiro-ministro diz que este deve ser o momento de união.
Depois de resolvermos o problema de saúde pública causado pelo Covid-19, haverá tempo suficiente para código político das presidenciais de 2021.
Primeiro-ministro São Tomé, Jorge Bom Jesus, fala na ação depois de Manuel Pinto da Costa, o primeiro presidente do país e líder histórico do partido no poder, ter feito críticas ao governo sobre a forma como este tem gerido a pandemia da Covid-19. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Na Guiné-Bissau, os parceiros internacionais, o grupo P5, dizem que têm inteira disponibilidade para ajudar o presidente do parlamento, Cipriano Kassamá, a encontrar uma solução política para o país. A imprensa reporta que tal foi anunciado pelo representante da União Africana na Guiné-Bissau, Ovidio Pequeno, depois do encontro com o presidente da Assembleia Nacional Popular, onde também estiveram presentes a União Europeia, Nações Unidas, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental. Este encontro acontece um dia depois do porta-voz do coletivo de advogados do governo de Aristides Gomes ter entregue uma queixa-crime contra a Comissão e Conferência dos Chefes de Estado e do Governo da CDAO na sua sede em Bissau. Os promotores desta iniciativa pretendem ver a Organização da África Ocidental a cumprir o que consta de um documento político ratificado em 2001 que proíbe a alteração da ordem constitucional nos Estados-membros. Reporta Ansumane Sol.
Gabriel Umabano, porta-voz do coletivo de advogados, acusa a comissão da CDAO de violação do tratado porque, no seu entendimento, o bloco subregional interferiu nos assuntos judiciais da Guiné-Bissau.
A própria Comissão da CDAO e a Conferência dos Chefes de Estado violaram o tratado ao interferirem com o Poder Judicial da Guiné-Bissau, as competências do Poder Judicial da Guiné-Bissau, quando o protocolo diz expressamente que um dos princípios fundamentais que os Estados-membros devem respeitar é a independência do Poder Judicial, é a não ingerência nos assuntos internos dos Estados.
O analista para assuntos das relações internacionais, Fernando Mandinga da Fonseca, considera preocupante a situação porque as instituições existem para ajudar na resolução dos conflitos.
Consideraríamos que é uma situação deveras preocupante, porque as instituições existem para que seja pautado pelo diálogo e pelo bom senso e pela razoabilidade.
O governo de Aristides Gomes, resultante das últimas eleições legislativas de 10 de março de 2019, entretanto demitido, quer igualmente que sejam implementadas as últimas resoluções da cimeira dos chefes de Estado da CDAO, que constaram de um comunicado datado de 22 de abril deste ano, em que a organização ordenou Umaro Sissoko Embalo a nomear um novo primeiro-ministro de acordo com as normas constitucionais e com base nos resultados das últimas eleições legislativas. De Bissau para a Voz da América, Ansumani Sow.
Hoje é quinta-feira e vamos, dentro de instantes, à conversa sobre saúde com a doutora Graça Matinho, uma conversa orientada por Ana Guedes.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português. E convosco está a Ana Guedes e tenho comigo também a doutora Graça Matinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou bem. Espero que a Ana esteja gozada de boa saúde e os nossos ouvintes também.
E, doutora Graça, vamos hoje falar sobre diabetes. Diabetes que é uma situação vivida por milhões de pessoas em vários estágios da vida. Há os jovens que vivem com diabetes e há os adultos que vivem com diabetes. Doutora, o que é a diabetes?
Olha, Ana, a diabetes é uma doença que é causada pela produção insuficiente ou uma má absorção de insulina. O que é insulina? Insulina é um hormônio que regula o açúcar do sangue e garante energia para o nosso organismo. Então, essa insulina tem a função de quebrar as moléculas do açúcar e transformá-las em energia para que as nossas células possam funcionar. Então, quando há um desregulamento na produção ou uma má absorção dessa insulina, isso vai se traduzir no aumento do açúcar no sangue, que é a diabetes, e que vai ter uma série de sintomas e também consequências para a saúde do indivíduo.
Doutora, há diferentes tipos de diabetes. Há diabetes de jovens, não é? Porque há diabetes 1 e a diabetes tipo 2. Quais são as grandes diferenças entre estes dois tipos de diabetes?
Olha, Ana, na verdade são três tipos principais de diabetes. Nós temos o diabetes tipo 1, que é uma doença crónica, essa não tem cura. E é uma doença que ocorre porque o pâncreas, que é o órgão responsável por produzir insulina, não produz insulina ou produz muito pouca insulina. E essa é uma diabetes que é bastante frequente na infância ou na adolescência. Muitas vezes nós vemos uma criança que não desenvolve, que é assim toda fraquinha, e nós temos que desconfiar que essa criança pode ter esse tipo de diabetes, que é o diabetes tipo 1. E depois nós temos o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2 resulta frequentemente de maus hábitos alimentares e de sedentarismo. E esse tipo de diabetes é mais frequente nos adultos e nos idosos. Então, o que é que acontece nesse tipo de diabetes? Nesse tipo de diabetes, o pâncreas produz a insulina em quantidades insuficientes ou então o próprio organismo é resistente a essa insulina. Então, o açúcar no sangue permanece superior ao normal. E depois temos o terceiro tipo de diabetes, que é muito específico, de um período muito particular na mulher, que é a diabetes gestacional, que vai se caracterizar pelo excesso de açúcar no sangue durante a gravidez. E esse excesso de açúcar no sangue na gravidez é provocado por alterações hormonais, mas que geralmente desaparece depois do parto.
Doutora, nós estamos aqui a falar da insulina. O que é a insulina e qual é o papel da insulina no nosso organismo?
Olha, Ana, a insulina é uma substância, não é? Que é produzida no nosso pâncreas. O pâncreas é um órgão que se encontra aqui a nível da cavidade abdominal. E essa insulina, o seu principal papel é de transformar o açúcar que nós temos em energia. Esse aqui é o principal papel da insulina. Por isso mesmo é que quando nós temos problemas de produção insuficiente ou uma ineficiência na função da própria insulina, nós vamos ter o açúcar aumentado no organismo. E isto vai ter as suas consequências.
Doutora, quais são os sintomas que as pessoas podem sentir relativamente à diabetes? Há sintomas que as pessoas podem perceber ou é um acumular de sintomas que poderão levar, se a pessoa for ao médico e perguntar, que levem à descoberta da diabetes?
Olha, Ana, a diabetes já é uma doença que normalmente cursa de forma bastante silenciosa.
E quando a pessoa é diagnosticada de diabetes, muitas vezes já está em fase avançada de doença. E essa pessoa pode apresentar-se com vontade de urinar muito e várias vezes ao dia. Inclusive, durante a noite, essa pessoa acorda 2-3 vezes para poder urinar. E depois, a pessoa também sente uma sensação de sede constante. E também é uma pessoa que vai estar sempre a comer, tem sempre fome. E pode também, apesar de estar a comer muito, a pessoa perde bastante peso. E depois, numa fase mais avançada, começa a ter problemas de visão, não vê bem, tem uma visão turva, começa a sentir uma fraqueza intensa e também um cansaço. Que começam a ser preocupantes. E existem alguns fatores de risco que aumentam o risco da pessoa desenvolver diabetes, como a questão da idade, uma idade superior a 45 anos, a obesidade, uma pessoa que seja hipertensa, uma pessoa que tenha o colesterol elevado, ou uma pessoa que tenha um histórico familiar de diabetes. São alguns fatores que aumentam o risco da pessoa desenvolver diabetes.
Doutora, portanto, nós vamos ao médico, nós falamos destas coisas que nós estamos a passar, passamos muitas vezes a ir à casa de banho, temos muita sede, e como é que se detecta de facto o diabetes? É através de quê, doutora? O que é que o médico nos mandará fazer?
Olha, Ana, a primeira coisa, naturalmente, é que o médico vai conversar para tentar perceber um pouco mais sobre esses sintomas que a pessoa apresenta. E depois, se há suspeita de diabetes, há uma série de exames que vão ser feitos. Se um dos exames passa necessariamente por medir os níveis do açúcar no sangue. E para termos uma medida mais acurada do nível de açúcar no sangue, recomendo-se que a pessoa faça o exame em estado de jejum, para não viciar o resultado. Então, se essa pessoa tiver níveis acima daquilo que é o normal, aí temos quase certeza que essa pessoa pode estar diante de um quadro de diabetes. Mas se a pessoa tiver comido antes ou se não apresentar níveis elevados de açúcar, temos que pensar em qualquer outro distúrbio, outra doença que possa estar a dar esses sintomas. Mas tudo isso, naturalmente, tem que ser mediante o acompanhamento de um profissional que esteja preparado para diagnosticar esse tipo de situações.
Uma pessoa a quem seja diagnosticada diabetes, que tipo de tratamento se é dado, que tipo de prevenção, não é prevenção, uma vez que as pessoas já têm diabetes, mas em termos de controlar a diabetes, o que é que o médico aconselha, o que é que as pessoas têm que fazer durante o resto da sua vida? Porque normalmente quando se tem diabetes, é diabetes para o resto da vida, certo? A única coisa é controlar a diabetes.
É, exatamente, Ana. Bem, o tratamento do diabetes difere muito do tipo de diabetes, não é? Existe um tratamento para o diabetes tipo 1, que é aquele que se diagnostica mais na infância. Existe um tratamento para o tipo 2 e também para um específico para o diabetes da gravidez. Mas o mais importante e que muitas vezes é recomendado é que isso tem a ver com a questão da alimentação. A pessoa tem que fazer mudanças importantes na sua alimentação, que vai passar fundamentalmente por ter uma alimentação equilibrada e que não tenha muito açúcar na alimentação. Há uma série de alimentos que vão ser prescritos pelo médico, mas todos eles visando diminuir a ingestão de açúcar dessa pessoa. Mas também há tratamento medicamentoso. Dependendo do nível ou em que a pessoa se apresenta, vai ser prescrito um medicamento específico que essa pessoa tem que passar a tomar. No caso, por exemplo, do diabetes tipo 1, essas pessoas, porque têm um problema que é a produção da insulina, essas pessoas são dependentes de insulina. Então, essas pessoas terão que fazer injeção de insulina praticamente todos os dias para essa insulina poder regular os níveis de açúcar no sangue. E nas pessoas com diabetes tipo 2, se já estiver numa fase muito avançada, em que os medicamentos por si só não controlam o nível de açúcar, também podem ter que passar a fazer insulina diariamente, que é uma, normalmente é uma injeção que se aplica diariamente para poder regular os níveis de açúcar. E há outras medidas que é preciso ter em conta. A questão da prática de exercício diário, pelo menos 30 minutos por dia, ajuda bastante. A pessoa vai ter que passar a medir a glicemia quase todos os dias, ou frequentemente, para poder ter certeza de estar dentro dos níveis. E também, se apresentar outros problemas, tem que ser tratado esses problemas. Nós falámos anteriormente, por exemplo, da questão da pessoa apresentar-se com obesidade, com visão de turva. Então, todas essas questões terão que ser abordadas quando essa pessoa for fazer a sua consulta e começar o plano de tratamento. Mas, fundamentalmente, a questão da alimentação e, dependendo do grau do diabetes, a questão dos medicamentos é o que vai ser recomendado.
Isto, claro, para além de mudanças não só nos hábitos alimentares, mas também convém não fumar, porque se diz que a diabetes e o cigarro multiplicam até 5 vezes o risco de infarto. Portanto, aqui uma conexão, não é, que se tem que evitar. E outras coisas que também se pede às pessoas com diabetes é que façam uma boa higiene bucal. Portanto, doutora, por causa da glicose, dos açúcares, não é, que desenvolvem bactérias. Doutora, não sei se lhe apraz alguma recomendação final para os nossos ouvintes em termos dos diabetes e em termos da saúde em geral.
Portanto, Ana, para aquelas pessoas que porventura tenham alguns dos sintomas que nós mencionamos anteriormente, eu ia recomendar que se dirigisse a uma unidade sanitária o mais rápido possível, para poderem ser avaliadas e poder ter um diagnóstico. Porque quanto mais tempo as pessoas levam, mais assim se pode ser controlar esse diabetes. E depois, aquelas pessoas que já estão diagnosticadas, eu iria recomendar que essas pessoas seguissem à risca as orientações médicas. Porque quando não temos os níveis de açúcar descontrolados, podemos causar outro tipo de problemas no nosso organismo. Portanto, é muito importante seguir as recomendações, quer seja em termos de alimentação, quer seja em termos da toma diária de medicamentos, para poder ter uma qualidade de vida aceitável. E de uma forma geral, as pessoas têm que se cuidar, não é? E sempre que tiverem qualquer problema, visitem a unidade sanitária para poder ter acompanhamento médico.
E pronto, doutora, nós vamos despedir-nos então do nosso auditório, desejando a todos uma boa semana de saúde e cuidem da vossa saúde. Doutora, também para si, votos de uma boa semana cheia de saúde. E então, de hoje 8 dias, aqui estaremos de novo. Até lá, então, um abraço, doutora.
Um abraço aqui também, Ana, para os nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar para a semana. E até lá, vamos cuidar da saúde, que já vai mais que nós temos.
Caminhando para o final da nossa emissão vespertina, vamos agora às notícias que marcam este dia de 28 de maio de 2020 com o João Santa Rita.
Os Estados Unidos, Grã-Bretanha, Canadá e Austrália condenaram hoje as novas leis de segurança da China para Hong Kong, afirmando que violam a Declaração Sino-Britânica sobre o território e o princípio de um país, dois sistemas. Os 4 países disseram numa declaração conjunta que as leis abrem a possibilidade de perseguição de cidadãos de Hong Kong por razões políticas e irão aprofundar as divisões entre a China e a população de Hong Kong. Os 4 países disseram que as leis poderão pôr em perigo a cooperação internacional no combate ao coronavírus e apelaram ao governo da China para trabalhar com o governo de Hong Kong e o povo do território para se alcançar uma acomodação mutuamente aceitável. A legislatura chinesa aprovou as novas leis de segurança para o território, que deverão ser agora ratificadas pelos dirigentes do país. Em Hong Kong, hoje registaram-se confrontos físicos na Assembleia do Território, que está a debater uma lei, tornando um crime insultar o hino nacional da China. Os pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos diminuíram na semana passada, mas mesmo assim, 2 milhões e 100 mil pessoas pediram essa ajuda. Isto eleva para quase 41 milhões o número de trabalhadores que pediram subsídio de desemprego desde meados de março, quando a economia americana começou a paralisar devido às medidas de combate ao coronavírus. O Departamento de Trabalho deverá anunciar no início do próximo mês qual a percentagem de desemprego no país, esperando-se que atinja os 20% ou mais. As autoridades governamentais americanas anunciaram, por outro lado, que a economia americana contraiu 5% no primeiro trimestre do ano. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje ser um marco muito triste o facto do número de mortes causadas pela Covid-19 ter ultrapassado os 100 mil no país. Um grupo de senadores dos dois partidos apelaram, entretanto, para que segunda-feira todo o país observe um minuto de silêncio em honra dos que morreram. O senador democrata Brian Schatz disse ser essencial que o país assinale este marco com unidade e claridade em conjunto. Através do mundo, o número de mortes da Covid-19 é agora mais de 356 mil, com cerca de 5 milhões e 700 mil pessoas infectadas. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, apelou hoje a mais ajuda para os países em desenvolvimento e de médio rendimento e apelou ao Fundo Monetário Internacional para considerar tornar mais fundos disponíveis a países que fazem face à crise económica devido à pandemia do coronavírus. Guterres disse que a ajuda não deve ser limitada aos países menos desenvolvidos, devendo estender-se aos países em desenvolvimento e de rendimento médio, que estão também a perder acesso aos mercados financeiros. A chanceler alemã, Angela Merkel, deu o seu apoio ao apelo para mais fundos do FMI.
Assim termina a nossa emissão vespertina deste 28 de maio de 2020, em nome de toda a equipa que tornou possível a nossa presença aqui. Despedidas e um forte abraço de Leo Sahilo na produção e a Mestre Miguel ao microfone. Amanhã, neste canal e horário, voltamos ao encontro. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.